nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Uma produção da Tiranor com o apoio da Rádio Universitária do Minho, que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Hoje levamos até si o rancho típico infantil de Vila Verde, que há 59 anos está presente na comunidade de Vila Verde. No programa de hoje vamos conhecer melhor esta coletividade, as suas atividades e o seu contributo para o desenvolvimento dos jovens.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, o rancho típico infantil de Vila Verde.
Com o apoio Autoescapes Vila Verdense, Mecânica Geral, Escapes e Linha de Inox, Ar-Condicionado, Amortecedores e Travões, na Avenida António Sérgio, em Vila Verde.
Cleaser, soluções de climatização. Estamos em Vila Verde, na Avenida António Sérgio.
Lubriforce, lubrificantes auto e indústria. Visite-nos na Zona Industrial de Gema ou em lubriforce.pt.
Viana e Dias Artes Gráficas. Mais de 40 anos de experiência em soluções de impressão à sua medida. Qualidade garantida no tratamento da imagem, impressão e acabamento. Viana e Dias Artes Gráficas. Deixe que a sua imagem fale por si. Visite-nos em vianaedias.com.
O Braga Brick está de volta ao Fórum Braga nos dias 7, 8 e 9 de novembro. A maior exposição ibérica de peças de construção, com milhões de peças. Star Wars, City e Technic. Monumentos do Mundo. Visita o Fórum Braga nos dias 7, 8 e 9 de novembro. Bilhetes à venda na Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Fórum Braga.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
O rancho típico infantil de Vila Verde foi fundado a 19 de setembro de 1966. Foram fundadores Carlos Manuel de Sousa Braga, Manuel Soares de Sousa, António Alves Peta, José da Silva Ernesto, Arlindo do Lago e Sousa e José Dias Fernandes. Tem como finalidade a ocupação dos tempos livres das crianças e, ao mesmo tempo, a recolha, defesa e divulgação dos usos e costumes dos seus antepassados. Faz parte da secção de folclore da Associação Etnográfica de Vila Verde, instituição de utilidade pública. Encontra-se inscrito na Federação do Folclore Português e na Fundação Inatel. Foi-lhe atribuída pela Câmara Municipal de Vila Verde, em reunião a 6 de abril de 1992, a Medalha de Mérito de Prata e a Medalha de Mérito de Ouro, nas celebrações do 50º aniversário do Rancho Típico Infantil de Vila Verde. Tem participado em vários festivais de folclore, do Minho ao Algarve, em representação da região em que se encontra inserido. Atuou no RTP, no programa Porque Hoje é Sábado e no Canal 3 de Rádio e Televisão Francesa. Foi o primeiro agrupamento de folclore do Conselho de Vila Verde convidado a atuar no estrangeiro, representando Portugal no Festival Mundial de Agrupamentos Infantis, que se realizou na cidade de Matha, em França, onde alcançou o segundo lugar entre participantes oriundos da Checoslováquia, Grécia, Jugoslávia, Espanha, França, Israel e Canadá. As suas danças e cantares estão definidos em malhões ou canas verdes, chulas e viras.
Connosco em estúdio está o presidente do Rancho Típico Infantil de Vila Verde, Alberto Malheiro, e Gabriel Lopes, um jovem tocador de concertina, para nos dar a conhecer também este rancho e as suas atividades. Alberto Malheiro, de 61 anos, reside em Vila Verde. Foi elemento do rancho infantil até aos 20 anos de idade, tendo regressado há 15 para integrar a direção deste rancho. Sr. Alberto, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. E eu iniciava precisamente por lhe perguntar. O rancho celebra em 2026 60 anos de história. Como vão decorrer as comemorações, as celebrações, como vão marcar esta data tão importante?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade do Minho. Obrigado por nos ter convidado. Sim, vamos fazer 59, não, vamos fazer 60 anos, temos 59 anos, vamos fazer 60 anos. Mas às vezes fazemos um bocado de confusão porque ainda precisamos há pouco tempo. Sim, vamos tentar fazer diferente, vamos tentar fazer com que todas as pessoas que fizeram parte deste grupo estejam presentes, fazer uma missa e visitar alguns dos que já passaram por aqui e já não se encontram entre nós. E a ideia é mesmo manter, dizer às pessoas que estamos vivos e que quem passou por aqui fez o trabalho dele, agora estamos nós, a seguir vem outros. O rancho é de todos, é da comunidade, o rancho é da nossa terra, representamos um concelho e país, que já fomos ao estrangeiro. Acho que o rancho está no bom caminho. O nosso rancho, que faz parte da Associação Etnográfica de Vila Verde, está no bom caminho. Acho que passou momentos difíceis. Antes, quando eu cheguei aqui a esta direção, até foi um dos motivos a eu assumir parte desse papel, foi porque, como gostava muito do rancho e como estava nas nossas raízes, que passámos por lá, os meus familiares todos, achei que estava na altura, mas sinceramente nunca pensei que seria com este sucesso. E conseguimos. Conseguimos, estamos no bom caminho, é bom que comece a entrar gente nova, mesmo para as direções, porque, como eu disse há pouco, a associação não é minha, o rancho não é meu, nem é da minha família, portanto, o rancho é de toda a gente. E vamos tentar, todos, remando para o mesmo lado, para que isto continue a ser um sucesso.
Claro, sem dúvida. E eu perguntava-lhe também, em que tipo de atividades e atuações participa o Rancho Típico Infantil ao longo do ano? Por exemplo, sabemos que organizam o Magusto, o Jantar de Natal, mas conte-nos, o que é que fazem ao longo de todo o ano?
Nós começamos por, no princípio do ano, começamos por cumprir logo o calendário, que é permutas que às vezes ficam por pagar do ano anterior. Porque, como sabem, os grupos hoje atualmente funcionam com permutas. Nós vamos a Santarém e depois vem os Santarém cá. Portanto, as despesas inerentes são sempre da responsabilidade do grupo que organiza. Depois começamos as atuações. Em junho começamos com o Santo António, somos nós que organizamos a noitada de Santo António com as concertinas, com o grupo As Rusgas. Isto em junho. Em agosto fazemos o nosso festival, festival dedicado ao imigrante, que também foi a edição 50, exatamente, este ano foi a edição 50, que até estamos a aproximar um bocado da nossa sede, já fizemos este ano, a edição 50 foi no nosso espaço, para dar a conhecer as pessoas e fazer com que as pessoas cheguem à nossa sede. Aqui eu não tenho lá bichos para pois, como eu costumo dizer. Isto é toda a gente, a porta está aberta para toda a gente, e estou a dizer a verdade. Toda a gente sabe que eu tenho algum orgulho de mostrar aquilo que temos e da obra que temos construída. Depois o festival, e depois temos as colheitas. As colheitas somos nós que organizamos. O último dia da festa das colheitas, começamos de manhã com os nossos miúdos na igreja, a fazer o ofertório, e depois temos o encontro de concertinas. O encontro de concertinas que demora 2 meses a organizar. Portanto, desde que se abrem as inscrições até ao dia, ou até 8 dias antes da atuação, aquela parte, aquela logística toda, em parceria com o município, embora 90% do trabalho passa por nós, mas em parceria sempre com o município, que tem tido um papel importante na nossa associação, e é bom que se comece a frisar isso. O município, a Junta de Freguesia são os nossos parceiros e é quem nós representamos, é o povo do concelho. E sim, a Doutora Júlia Fernandes tem tido um papel importante, talvez porque ela andasse no rancho e tem tido um papel importante. Claro que nunca faz tudo o que a gente quer, mas isso é normal, mas tem ajudado muito. Fazemos então o encontro das concertinas, que está inserido na festa das colheitas. A seguir fazemos o Magusto, e agora fazemos o jantar de Natal. O jantar de Natal nós temos feito de várias maneiras. Ou levamos os miúdos ao restaurante, ou levamos os miúdos ao Mac, porque eles gostam muito do Mac, e levamos ao cinema. Fazemos esse tipo... Nós damos a escolher às crianças. A nossa prioridade são sempre as crianças. Claro. Enquanto eu estiver ali no grupo, é assim que funciona, sempre as crianças em primeiro lugar.
Claro. Portanto, falou-nos das atividades que normalmente fazem e eu perguntava-lhe, e no dia-a-dia, portanto, os vossos ensaios são todas as semanas, por mês, como é que é?
Sim, todas as semanas. À sexta-feira, isto agora fica aqui o convite, porque há algumas pessoas que nos perguntam, porque ainda não estão dentro do assunto, quanto é que é preciso pagar? Não, é tudo da nossa responsabilidade. Uhum. Os pais levam os miúdos à nossa sede, nós preenchem aqueles requisitos, as fichas, porque tem que ser, com as autorizações dos pais, e a partir daí é um evento ativo. Se não vai dançar, nós arranjamos maneira de fazer outra coisa. Toca um instrumento, nós quando vemos que temos algumas pessoas que não têm tanto talento para dançar, fazemos ali umas aulas de cavaquinho, pomos miúdos a tocar cavaquinho, portanto tem acontecido isso muitas vezes. E aquilo está aberto para todos. Se me perguntar, neste momento temos muitas miúdas e os miúdos é tudo para o futebol, mas isso é uma opção, claro. é uma opção que têm, mas é positivo, o avanço é positivo em termos de momentos de entram mais do que saem.
Muito bem. O Sr. Alberto foi membro dos 7 aos 20 anos de idade e depois regressou em 2010 para ocupar o cargo de tesoureiro, penso. Sim. Que é assim. E eu pergunto-lhe, como é que foi regressar ao rancho aqui num papel diferente?
Isto é curioso, que já há muito tempo que me andavam a namorar ou a dar algumas indiretas para eu fazer parte da direção. Mas a minha vida profissional também não dava. Eu trabalho por conta própria, tinha que ir algumas vezes ao estrangeiro e então não dava. E então assumi o cargo e posso dizer assim à vontade, era eu para ser o presidente. Eu não aceitei porque o presidente tem que ser uma pessoa presente. Uhum. E eu aceitei o cargo de tesoureiro, dizendo que ia trabalhar de corpo e alma para a associação. Comigo é assim que tem que funcionar.
Claro.
Seja no que for, é assim que tem que funcionar. E depois demos-nos bem, fizemos uma equipa, demos-nos bem, é claro que no meio destas lideranças, que é o nome, houve alguns altos e baixos, mas sempre a pensar, sempre a decidirmos em função da associação. E conseguimos. Conseguimos muito bem, saíram alguns presidentes no meu tempo, mas sempre sem nos chatearmos, sempre a dar prioridade às crianças, não passava nada cá para fora do que acontecia, porque é assim que as associações devem funcionar, e sim, nunca me zanguei com nenhum elemento, nem da direção, nem componente.
Claro. Já aqui falamos, obviamente, em respostas anteriores, mas um dos pontos altos do rancho foi, sem dúvida, a construção da nova sede, portanto, ficará para sempre na história da vossa coletividade. E eu perguntava-lhe, esta era uma grande necessidade que tinham?
Sim, era uma grande necessidade que tínhamos, e mais uma vez tenho que agradecer à doutora Júlia Fernandes. Porquê é que tenho que agradecer à doutora Júlia Fernandes? Nós tínhamos um espaço que estava em ruínas, completamente, ninguém aproveitava aquilo. O espaço era nosso, tinha sido uma permuta feita há muitos anos com um terreno que nós tínhamos na Ribeiro Guimarães, já do tempo dos outros meus colegas, eu também fiz parte, mas não fazia parte da direção, e então fizeram essa permuta. Fizeram essa permuta, mas isso foi, só ficou no papel. O Sr. Presidente de Câmara, na altura, Dr. António Bivela, propôs que se fizesse uma permuta. Eles deitavam a casa abaixo, demoliam a casa e dávamos um terreno junto à junta de freguesia. Uhum. Fizemos um projeto que tenho isso em arquivo, vale por que vale, mas continuamos a ter no arquivo, mas nunca chegámos a nenhuma conclusão. Porque o Sr. Presidente de Câmara defendia o município, e bem, e eu defendia
o Reis.
O Reis. Claro. E nunca conseguimos chegar.
Um ponto de encontro.
Um ponto de encontro. E é aí que a doutora Júlia Fernandes tem um papel importante. que estávamos numa reunião, ela disse ao presidente: deixas-me tratar disto com o Berto, vocês nunca mais vão chegar a conclusão nenhuma. E ele fica suspenso e diz: ok, tratem vocês disso. E a verdade é essa. Arranjei a documentação e meti uma comunicação prévia, e cinco dias depois, dentro da lei, começámos a construção da nossa sede. Se me perguntar se nós íamos construir a sede toda, possivelmente não. Nós íamos dar um arranque, e convencido que, como as pessoas me conhecem e sabem que sou sério, queria aparecer alguém para me ajudar. Pois posso lhe dizer que foi isso que aconteceu. Nós, no final de fevereiro de 2021, arrancámos com a obra. Estive lá um jornalista, estive a senhora presidente de Câmara, que era vereadora, e a partir daí nunca mais parámos. Ajudas por tudo quanto é sítio. Posso dizer que havia pessoas que me davam dinheiro na rua, que eu dizia: mas isso não pode ser, isto tem que ser com recibos. Tudo isso, e ainda hoje consigo reunir número de pessoas que nós podíamos tirar daqui algumas evasões. Podia-se fazer muitas mais coisas se as pessoas tivessem vontade e se funcionassem todos na mesma direção. Claro. E assim conseguíamos fazer coisas bonitas. A nossa sede é uma sede que está avaliada em muito dinheiro neste momento. O nosso património é muito rico já. O nosso orgulho é passar lá. Até tinha quem me dissesse que eu gostava mais da casa do Reis do que da minha casa.
Da própria casa. E permita-me perguntar-lhe, portanto, para quem não sabe, está localizada concretamente aonde? Ponto de referência? Mesmo no centro da vila?
Mesmo no centro da vila, junto à feira, mesmo onde se faz a feira.
Muito bem.
Que é uma casa de 1700 e qualquer coisa, posso precisar o ano, mas era a casa da Quinta da Botequina, que era como era chamada aquela quinta onde está agora a feira, a central de camionagem. Aquela era a casa da Quinta.
Portanto, muito bem.
E nós conseguimos restaurar aquela casa contra algumas pessoas que queriam demolir, mas conseguimos e está lá.
Muito bem. Em 2022, o Rancho Típico Infantil de Vila Verde inaugurou a sua nova sede. Filipe Gonçalves, de 64 anos, foi, juntamente com o presidente Alberto Malheiro, um dos principais pilares desta obra de renovação da sede do rancho. Tivemos a oportunidade de conversar com ele, que nos contou o antes e o depois da obra.
Eu conheci aquilo degradado, mesmo completamente sem telhado, sem nada, onde o Sr. Presidente Alberto Malheiro um dia alertou-me e disse: Filipe, precisava de uma ajuda tua aqui da empresa. E eu disse: claro que no que puder eu vou-te ajudar. Ele disse: pá, não vamos fazer grande coisa de cada vez, mas se tu tiveres uma boa ajuda e tal. E eu disse: conta comigo, que isto merece, o sítio que está. Eu gosto de ver o rancho em bons estados, as pessoas saber e ter condições para atuar, para fazer umas brincadeiras, também se faz algumas brincadeiras da parte do rancho e tudo. E ele: posso contar contigo? Eu disse: Berto, conta comigo. E ajudei, andei ali, talvez uma das maiores ajudas do Conselho de Vila Verde, talvez uma das maiores, mas dirá o Sr. Presidente, o Sr. Alberto Malheiro, dirá isso. Ajudei o máximo que pude, tudo que me pedi, aquilo que eu achei que devia fazer, fez com gosto. Aquela parte que me tocou a mim, e sempre o Sr. Alberto Malheiro, o presidente do rancho, a Filipe, não fazia nada praticamente sem: olha, vou fazer isto, o que é que achas, o que é que não achas? E Berto, vai para a frente que eu estou cá para te ajudar. E fizemos uma coisa, uma obra, fizemos, ele fez, o presidente, mas também com a minha ajuda, tenho ali uma obra bonita, uma obra que qualquer pessoa pode ver, boas casas de banho, boa cozinha, um bom salão, dois salões, tem um em cima, outro em baixo, dois salões mesmo bons, com condições, tudo, foi uma obra excelente que ele podia fazer, uma obra que está lá para toda a gente ver, está à vista de toda a gente, e o que aquilo era, ele estava completamente a cair. já não tinha telhado, em vários sítios não tinha nada. Aquilo era um céu mascaro que existia ali. E hoje é uma obra que toda a gente pode ver.
Portanto, já conseguimos perceber que, de facto, provavelmente foram muitos, mas eu perguntava-lhe o que é que mais orgulha nestes últimos anos à frente do rancho, ou seja, o facto de virem até si e lhe oferecerem o que tinham para ajudar na edificação da sede, já demonstra exatamente a relação que estabeleceram com a comunidade, uma excelente relação, respeito da comunidade por aquilo que fazem, e portanto, naturalmente, isso deve-lhe encher a alma, sentir que a comunidade também olha com respeito por aquilo que fazem.
Eu continuo a dizer e agradecer às pessoas todos os dias, pessoas que me conheciam bem, pessoas que eram da área, outros que não eram da área, mas contribuíam, e isto é para nós pensarmos o seguinte: afinal, ainda há muita gente a ajudar.
Claro.
E as pessoas hoje falam na nossa sede, mesmo não pertencendo aos órgãos sociais, falam na nossa sede com um carinho especial, que dizem: e pá, vocês realmente fizeram uma coisa diferente, vocês são uma associação de referência. E eu digo, é que não foi só fazer a sede. O problema é, não foi só fazer a sede. É que nós, além de fazermos a sede, como toda a gente sabe, os grupos infantis têm muitas mais despesas que um grupo adulto. Se não vejamos, os trajes, eles começam a crescer e os trajes têm que ser mudados. Então temos que fazer novos trajes. Aqui eles ficam para os miúdos mais pequenos e temos que fazer novos trajes. Por acaso, nós temos tudo isso dentro do nosso grupo. Costuram de borla, portanto, uhum, não cobram um cêntimo. E depois conseguimos fazer, juntar o útil ao agradável, que era: e se nós fizéssemos aqui um barzinho e nesta altura das festas explorássemos o barzinho? Muito sucesso. Muito sucesso. Quando abri o bar a primeira vez, veio-me à cabeça: vamos abrir o bar numa altura de Santo António. E eu disse: como é possível? As pessoas não iam lá porque consumir, as pessoas iam lá para ajudar, porque viam obra a ser feita, uhum, viam obra a crescer. E agora, como eu costumo dizer, está em piloto automático. E eu espero que a curto prazo eu dei o meu lugar a outro, porque é assim que as coisas têm que funcionar, e continuo a passar naquela rua e a ter orgulho de dizer que os colegas que vieram a seguir continuam a dar continuidade ao trabalho, porque aquilo é como um filho.
Claro.
Aquilo foi uma coisa que nasceu-nos, puseram-nos nas mãos, e nós conseguimos e não vamos parar. Enquanto eu lá estiver, aquilo é para continuar, para melhorar, para fazer coisas diferentes. Eu falo nisto porque uma coisa é a gente ir para uma associação como diretor, mas que pouco diz. Não, aquilo diz-nos muito, aquilo diz-nos que nós, desde miúdos, desde os 6, 7 anos, que estávamos à espera do dia do ensaio ou do dia da atuação para irmos para o rancho. Portanto, era a parte onde nós nos divertíamos mais. Uhum. Os tempos eram outros, os nossos miúdos, quando a gente diz que vamos ao estrangeiro, eu já lá foram não sei quantas vezes, mas isso é o tempo, eu fui o desenrolar dos tempos. Mas eu vejo muitas pessoas, muitas crianças muito interessadas. Nós normalmente fazemos com que aqueles miúdos que chegam a uma altura, às vezes são novos, mas como repara, há miúdos com 16 anos com 2 metros, 1,90 m. E então, o que é que nós fazemos? Ou eles fazem 18 anos, eu tenho feito isso na minha direção, eu meto-os na direção.
Uhum.
Faço questão que eles fiquem na direção, até porque, para eles sentir a mesma coisa que eu sinto, se eu gosto do rancho, eu meter uma pessoa de fora que não lhe diz nada ao rancho, e é só um cargo. E eu tenho feito isso, tenho feito algumas substituições nesse sentido, sempre em prol da associação.
Muito bem. O rancho também já recebeu a medalha de mérito prata e mais recentemente a medalha de mérito ouro atribuída pela Câmara Municipal de Vila Verde. Provavelmente orgulham-se muito destes feitos. Acha que isso foi, no fundo, o reconhecimento daquilo que tem vindo a ser feito ao longo dos anos?
Sim, sem dúvida. E a medalha de ouro, acho que tem um símbolo diferente. Não, nem é questão do valor, mas é um símbolo diferente. É um símbolo diferente porque foi uma associação ou um rancho que tinha ido quase para água abaixo. Foi muito complicado, atravessou dificuldades, andávamos de casa em casa, parece que não pagávamos aluguel a ninguém, parece que éramos quase despejados, e foi mais ou menos dentro disso. E quando recebemos a medalha de ouro, foi um orgulho enorme. Por acaso era eu que estava, fui eu que fui receber a medalha de ouro, mas a medalha de ouro é da associação. A medalha de ouro, ninguém me condecorou, nem nós precisávamos de condecorações, claro. É a associação. E deu-nos alguma...
Alento, provavelmente.
Sim, e o que eu dizia aos meus colegas, isto quer dizer que as pessoas reconhecem. Reconhecem o serviço, o trabalho que nós temos prestado ao longo destes anos. E sim, é claro que olho para aquela medalha com muito orgulho as próximas gerações vão continuar a olhar com o mesmo orgulho, digo eu.
Muito bem. Perguntava-lhe agora, para o senhor, qual acha que é a importância de haver um rancho dedicado às crianças?
O rancho infantil, quando foi fundado, como nós dizemos, foi para a ocupação dos tempos livres das nossas crianças. Se me perguntar hoje, o rancho infantil não é esse o intuito, porque eles têm já muito onde se ocupar. Mas continuo a dizer que os miúdos vão para o rancho, não estão com os telemóveis, até porque são uma das regras que eu ponho, não há telemóveis na mesa quando estão a almoçar ou jantar, não há telemóveis quando eu ensaio, e isso tem resultado. E eu acho que, mesmo para alguns miúdos que até são um bocado rebeldes, não sei o que, vão para lá e acho que aquilo que os acalma. São miúdos educados, miúdos com muito respeito, eu que sou a pessoa que mais resmungo e tal, mas tenho tido um feedback positivo, até porque cada vez temos mais gente. O resto neste momento tem à volta de 50 elementos e cada vez temos mais gente. São muitos elementos.
Claro.
Temos algumas atuações, por exemplo, para a Espanha, que não vamos porque são muitos elementos. Os grupos dizem do outro lado, mas são muitos, se viessem metade, não. O rancho ou é o rancho, ou então não há metade. Aqui não há meias bandas, como eu costumo dizer.
Claro, claro. Acha que as crianças, nos dias de hoje, dada toda a oferta que existe, naturalmente, valorizam a cultura tradicional?
Valorizam. E eu acho que os pais têm um papel importante. Os pais têm que dizer aos filhos que são estas as nossas raízes e é por aqui o caminho. Alguns pais, já desta mocidade nova, que às vezes é um bocado complicado, mas porque há muita gente que me vem dizer: a minha filha quer ir para o resto, o meu filho quer ir para o resto, mas eu acho isso parolo. Não vou dizer o que respondo, mas respondo um bocado mal à pessoa, pois, porque não há outra resposta. Não, eu acho que grande maioria dos miúdos, para não dizer os 100%, quando vêm para o rancho, já vêm com a convicção que são as nossas origens, são as nossas raízes, porque os pais conseguem, porque isto é como na escola, não adianta muito o professor ensinar ou educar se o pai em casa fizer o contrário. Portanto, é assim que as coisas funcionam. E nós fazemos, o rancho faz daquilo como fosse uma escola. Rigor, exigência, têm tudo o que querem de nós, mas é dentro daqueles limites que nós propomos. Tem funcionado bem e uns trazem os outros. E isso é o que me agrada, não é? É que uns trazem os outros, não é preciso nós andarmos a fazer publicidade. Eles próprios, eu vou trazer o meu coleguinha da escola, traz toda a gente que vocês quiserem, podem trazer, que está a lugar para toda a gente. E tem funcionado bem.
Claro. Já aqui falou, portanto, na importância da família, dos pais, neste desencadear deste bichinho do gosto pelo rancho. Mas eu perguntava-lhe agora, em sentido mais lato, como é que acha que se pode despertar o interesse dos mais novos pelas tradições locais? Isto é complicado, é um desafio grande.
Eu acho que por causa das concertinas, nós temos alguns miúdos lá, alguns mais até miúdas, que que se virem uma concertina a tocar, eles vão dançar, mesmo não estando no sendo do rancho deles, como eu costumo dizer. Portanto, já acontece isso, que era o que acontecia no nosso tempo. Eu acho que cada vez há mais tocadores de concertina. E esse bichinho da concertina está a fazer com que as crianças, porque estão com os pais, e os pais começam a dançar e não sei o quê, e depois vou tocar ao rancho, não sei o quê, porque tu és capaz de gostar. E é por aí que tem acontecido. Porque nós tínhamos lá muitos elementos que eu me lembro de nenhuma geração dos familiares que andasse no rancho. Portanto, isso quer dizer que eles conseguiram passar bem a mensagem.
Claro, sem dúvida. Tivemos também a oportunidade de conversar com alguns elementos do Rancho Típico Infantil Vila Verde, que nos falaram um pouco mais sobre esta associação. Tivemos o gosto de conversar com Carlos Braga, um dos fundadores do grupo na década de 60, que nos falou da fundação, os objetivos do rancho, das primeiras atuações e das principais dificuldades no início.
O Rancho Típico Infantil Vila Verde foi fundado em 19 de setembro de 1966, com a finalidade da ocupação dos tempos livres das crianças e, ao mesmo tempo, a divulgação dos usos e costumes dos seus antepassados. Os princípios foram muito difíceis, porque tivemos que angariar componentes masculinos e femininos dentro das crianças entre os 4 e os 16 anos. Posteriormente tivemos a primeira exibição dia 1 de janeiro de 1967 no antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde. As dificuldades que tínhamos eram os lugares onde se faziam os ensaios. Às vezes eram em casas particulares, às vezes em eiras de labradores. E assim começámos. E passámos a divulgar. A primeira saída que tivemos foi para um festival folclórico realizado em São Martinho da Gândara, Ponte de Lima. Depois daí percorremos vários países. Em França tivemos 5 exibições, fomos em Espanha, isso nem se fala, porque foram quase todos os anos íamos a uma localidade, tivemos na Alemanha e recusámos alguns convites para ir a Quebec, Canadá, e a Alemanha. E a Rádio Televisão de Ankara, na Turquia. Posteriormente a isso, todos os anos iniciámos a fazer um festival folclórico, em cima de permuta, para divulgarmos os nossos costumes e os outros, mesmo aqui em Vila Verde, dedicado ao imigrante, e que continua a fazer-se anualmente. Para a ligação. Já percorremos norte do Minho até ao Algarve, quase praticamente quase todos os concelhos, freguesias de vários concelhos, e portanto, com muita dificuldade, que existe em todas as associações de cariz folclórico, e portanto, continuam. Nova direção a preservar, e eles pensam em criar oficinas de folclore, de dança, tocadores de concertina, instrumentos de corda, de cavaquinho, viola braguesa e violão. Crianças gostarem das tradições dos nossos antepassados, que não se pode morrer, porque sem tradições não existe folclore.
Nós, ao longo da produção deste programa, tivemos a oportunidade de conversar com várias pessoas, naturalmente, e foi notório sentir que alguns mencionavam que um ponto importante do rancho típico infantil de Vila Verde é a divulgação dos costumes para as novas gerações. Eu pergunto-lhe se sente que esta missão já foi cumprida ou é uma missão que se vai cumprindo diariamente? Portanto, todos os dias temos de trabalhar neste sentido.
Exatamente, é uma missão que temos que ir cumprindo, porque, como eu disse há um bocado, nos adultos é mais fácil. Uhum. Nas crianças nós temos que dizer aos miúdos se podem e depois perguntar aos pais se deixam.
Claro.
Portanto, essas coisas que são esses os problemas, maiores problemas que até nem temos tido, são esses maiores problemas. O que, por exemplo, dizer aos miúdos o que é um espigueiro, a gente mostra-lhe alguns utensílios que temos lá para um futuro museu, olham para aqui e não sabem o que é, a gente está-lhes a dizer, mas eles continuam sem captar nada. Isto porque os pais, estamos a falar em pais com 35 ou 36 anos, nunca estiveram muito ligados à cultura, nunca estiveram nos campos, já são, como eu costumo dizer, já são miúdos das cidades, porque é completamente diferente. Nós, como eu disse há um bocado, ocupávamos o nosso tempo indo brincar com os nossos colegas no rancho. Hoje eles têm tudo.
Claro.
Portanto, nós é que fazemos com que os desviemos um bocado dos telemóveis, das telecomunicações, que eu espero que eles comecem a aprender, todos comecem a aprender, porque daqui para o tempo ninguém conversa com ninguém.
Pois, infelizmente, não é? Perguntava-lhe também se considera que seria importante existirem mais associações a focarem-se na transmissão dos valores culturais às crianças.
Sem dúvida. E eu acho que, e já agora que me deu a oportunidade, eu acho que as associações deviam estar mais unidas. Eu acho que as associações não se deviam unir só quando há uma festa. Acho que as associações que se deviam discutir problemas. E depois, uma coisa que eu achava que acho e vou batalhar sempre nisso, é que as associações sejam associações sérias. Eu faço muita confusão quando as pessoas vão para as associações para se valer das associações. Infelizmente acontece isso, e nós vemos notícias todos os dias. Não, nós vamos para as associações para servir a associação. Já me convidaram para outras, e eu digo que esta já me deu muito o que fazer, não vou voltar à estaca zero. Portanto, seria assim: arranjar equipas que trabalhem em conjunto, que remem para o mesmo lado e que pensem numa coisa: nós estamos aqui para nos orgulharmos do nosso concelho, representar bem o nosso concelho, porque um é melhor, o outro é pior. Não, não tem nada a ver. As associações, por isso existe uma associação de folclore em Vila Verde, em que já tive a oportunidade de falar com o presidente, em que os grupos fazem parte daquela associação. E seria benéfico, até porque eu continuo a dizer que a Federação Nacional de Folclore, que devia estar mais perto das associações locais, mesmo que os grupos, não é o nosso caso, mesmo que os grupos não sejam federados, mas dizer-lhes: atenção aos trajes, atenção como é que vocês representam, porque nós vemos muitos grupos na televisão que não representam o Minho, que não representam a nossa terra. Vale porque vale, é a minha opinião, não critico, foi só à parte, mas acho que é o papel importante das associações. Ir para a associação para trabalhar para a associação. Por isso eu digo que ninguém deve ter lugar cativo.
Claro.
Eu digo que ao fim de dois mandatos seria o suficiente vir outra pessoa. E esse presidente, por exemplo, no meu caso, passar para a Assembleia, estar atento, ver o que é que está a acontecer, alguma coisa aqui que está a funcionar mal, marcar uma Assembleia já, atenção, não concordo com isto. E isso seria muito bom. Até para ensinarmos que bem.
Claro.
Porque nós não vamos estar toda a vida ligados ao poder, como eu costumo dizer, que aquilo não é poder nenhum, mas ligados ao poder. Sim, mas eu acho que as associações em conjunto, e Vila Verde até nem se pode queixar muito, porque Vila Verde, qualquer evento que há, está lá os Vila Verde, grupos, muitos grupos, e conseguimos fazer bem isso. Como disse há um bocado, a Presidente, que na altura era só vereadora, tive esse papel importante, conseguiu fazer com que, agora espero que se mostre cartões amarelos e vermelhos quando as pessoas merecem, mostrar amarelos e vermelhos, e, e agradecer todos os dias pelo trabalho que nós fazemos para as associações, a todos, uns mais, outros menos, mas a todos, a todos. O reconhecimento não pode ser só das pessoas de fora, tem que ser de todo lado. Uhum. As pessoas, nós não trabalhamos para medalhas, como eu costumo dizer, nem para estátuas, mas o reconhecimento, dizer sim, vocês fizeram um trabalho, ou fazem um trabalho excelente, porque é o que nós ouvimos na rua. Não é? É o que nós ouvimos na rua. E como eu digo, há muitas mais associações que trabalham bem, que trabalham como nós, ou melhor que nós, não interessa. Mas era nesse campo, e respondendo à sua pergunta, era as associações unidas, com alguém a visualizar, com alguém a estar atento, saber porque é que se faz uma coisa que não tem nada a ver com a associação, tudo isso ajudava. A associação faz festivais dos grupos locais. Normalmente os únicos grupos que não vão é ao infantil e ao adulto, porque são federados e havia algumas exigências que outros não cumprem. Por isso eu dizia que era um papel importante, e já digo isto há muitos anos, a federação e as associações sundais, vocês representam esta zona, atenção aos trajes, ajudar, ensinar. Claro. Mas de resto, acho que sim, acho que Vila Verde até se pode orgulhar, e Braga também, podem se orgulhar daquilo que temos feito todos, uns mais, outros menos, como eu costumo dizer, mas todos.
Muito bem. António Malheiro, de 71 anos, fez parte do primeiro grupo de crianças a participar no Rancho Típico Infantil de Vila Verde em 1966, quando na altura tinha 12 anos de idade. Era dançador e participou no grupo até aos 18 anos. António Malheiro fala-nos como surgiu o convite para pertencer ao primeiro grupo do rancho e como eram os primeiros anos da associação.
Comecei, tinha 12 anos, não é? E pronto, foram-me convidar a casa se eu queria ir participar para o rancho de Vila Verde, do infantil, e eu aceitei o convite. Pronto, passado uns dias eles chamaram-me para vir fazer o primeiro ensaio, e pronto, daí começámos a treinar e pronto, todos os 8 dias fazíamos o ensaio, e pronto, depois daí começámos a estar preparados para fazer uma atuação em qualquer lado que fôssemos convidados.
António Malheiro fala-nos ainda do ambiente no rancho e de como se sentiam a cada saída para as atuações.
Aqui, gente aqui, era jovem, não saía daqui. Ora, quando saíamos, aquilo era uma festa. Depois no fim tínhamos um lanchezinho, ora, que maravilha, não é? Pronto, e estávamos todos muito bem com uns com os outros, e a direção era um espetáculo, éramos amigos, era como nossos pais. Eram os nossos pais, eles se respeitavam, mas como filhos deles. Portanto, aquilo era muito bom, e quer dizer, a gente sentia-se muito bem, não é? Pronto, e é isso que deixa recordações, não é? E pronto, depois que aquilo comecei, aquilo, a gente a ser mais velho, pronto, depois uns começaram a sair, pronto, e começaram a entrar outros novos, renovação, e pronto, e assim foi.
Joaquim Malheiro, de 86 anos, toca cavaquinho e foi um dos principais impulsionadores dos novos elementos para o rancho, incentivando a participação dos 9 filhos e de muitos dos seus netos. O Sr. Joaquim fala-nos do seu orgulho em participar do rancho.
Eu tenho boa recordação do grupo e gosto muito do grupo. E enquanto eu for vivo, eu continuarei, não deixarei de lá estar. Se houver outro que me possa substituir, eu deixarei, mas continuo sempre pegado ao grupo. Porque agora, ultimamente, tenho lá os netos, os mais novos, que lá estão, e eles gostam muito daquilo. E eu devo muito ao meu filho gosta daquilo, eu também gosto. E gosto mesmo dos miúdos que lá estão. Dão bem com toda a gente, não tenho amargo de boca com ninguém, converso com toda a gente. Eles estimam-me como fosse um príncipe. Quando lá entro, não tenho mais nada a dizer.
E termina assim a primeira hora do programa A Nossa Terra, altura para fazer um curto intervalo. Até já.